Continuando sobre a história de Purim, nós paramos quando Haman preparou a forca e a ideia dos familiares era que ele fosse de manhã para convencer, pedir para Ahasverosh para pendurar o Mordecai na forca. Só que o Haman estava em desespero para matar o Mordecai. E, portanto, ele não aguentou até de manhã. Nesta noite, o rei não conseguiu dormir. Balaila hahuna dedashenat hamelech. E, como nossos mestres trazem, todos os lugares que na Megilá aparece só Melech, o rei, sem falar o rei Ahasverosh, está se referindo ao Ahasverosh, logicamente, mas também ao grande, ao rei dos reis. E no caso, Hashem também naquele momento estava não tranquilo diante da necessidade de trazer logo a salvação para o nosso povo. E então, o Ahasverosh não consegue dormir nessa noite. Por que não? Tem várias coisas que aconteceram que fizeram Ahasverosh não conseguir dormir. Primeiro, Ahasverosh teve um pesadelo. Ele sonhou com o Haman vindo para cima dele com uma espada. Isso já é suficiente para não conseguir dormir. Só que esse sonho não veio sozinho. Ele não veio no ar. Todo o clima aqui e tudo que está se passando no último dia, principalmente, é algo que está preocupante. Se nós levarmos em consideração, a história já vem mais de antes. Afinal de contas, nós vimos que Haman foi aquele que deu a ideia de matar a Vashti. Então, o Ahasverosh já tinha lá dentro um rancor. Mas, além disso tudo, está tudo estranho. A Esther convidou para o banquete, sentou mais pertinho do Haman, deu para o Haman vinho. Alguma coisa não está cheirando bem aqui. E ainda ele sonha com o Haman vindo com uma espada. Então, quer dizer que o que o Ahasverosh está imaginando que o Haman está querendo matar ele e tomar o seu poder parece ter um fundo de extrema verdade. Isso está incomodando o Ahasverosh. O Ahasverosh não consegue dormir. Nessas, o Ahasverosh começa a pensar. Se a Esther, ele não sabe agora, por enquanto, parece para ele que a Esther e o Haman estão tramando. Se a Esther e o Haman estão tramando algo contra ele, é muito estranho que ninguém está vindo alertá-lo e contar que tem algum plano. O serviço de inteligência, alguém precisa vir me contar que alguma coisa está errada. Ninguém está contando. Eu acho que eu estou ficando pensando, por que será que nenhum amigo meu está me alertando que estão tramando contra mim? Será que alguma vez alguém sim alertou e me salvou a vida? E eu não retribuí direito? E por isso as pessoas agora, no reino retribui mesmo, deixa. E então, o Ahasverosh pede para os jovens que estão lá. Ele está no quarto, não tem pessoas importantes, tem os pajens. Traga o livro que conta as coisas do rei para ver exatamente. E eles abrem e toda vez que eles tentam virar as páginas, as colunas, volta sempre para a mesma. Eles acabam lendo ali. E eles contam que Bigtan e Teresh quiseram matar o Ahasverosh. E o Mordecai contou e salvou a vida dele. Está até escrito Bigtana Vateresh. E eles chamavam Bigtan e Teresh, né? Então, porque Bigtana Vateresh? Uma das explicações é que quem escreveu quis, já tinha que escrever, vai fazer o quê? Mas pelo menos um pouco de fake news precisava colocar. Então tentou escrever que é Bigtan o Teresh. Bigtan ou o Teresh. E o Malach empurrou a letra Aleph para cá. Colou no Bigtana. O Vav colou no Vateres, e assim ficou Bigtan na Vateres, o Bigtan e o Teres. Eu não reduzi, não é que se salvou achando na dúvida que talvez um deles. Não, eram os dois. Agora, Rasverosh então pergunta para os jovens, para os pajens, alguma vez eu retribuí para o Mordecai por isso? E os jovens disseram não. E nossos mestres notam que, imagina se tivesse perguntado isso para algum ministro, os ministros eram tudo invejosos uns com os outros, e iam dizer, não, lógico que você deu, já deu, não, não precisa fazer mais nada para ele. Mas ele perguntou para os pajens, que foram um pouco mais sinceros. Falaram, não, o senhor nunca fez nada para o Mordecai por conta disso. Nessas, o Haman está chegando, no meio da noite. Está chegando lá para poder falar com o Ahasverosh. E o Ahasverosh, então, quer um conselho. Só que para ter um conselho, ele não vai se aconselhar agora com os pajens como retribuir para alguém que salvou a sua vida. Tem que perguntar para alguém que entende. Um dos ministros. E por isso ele pergunta quem está no pátio. No pátio era uma área onde ficavam ministros normalmente. Vê se tem alguém de plantão, alguém que está... Quem está lá fora? E os jovens dizem, o Haman está lá fora. Aí o Ahasverosh pensa, não é possível. O que esse desgraçado está fazendo nessa hora da manhã aqui? É muito cedo ainda. Será que toda a minha suspeita e ainda o sonho que eu vi, ele vindo com a espada, ele está fora aqui. Imagina, se eu estivesse dormindo, o que ele ia fazer comigo? E ele então manda o Haman entrar. O Haman entra. O Ahasverosh pergunta para ele o que tem que se fazer para uma pessoa que o rei quer dar importância. E nesse momento, o Haman pensa, quem pode ser que o rei quer dar importância se não eu? Eu sou o grande ministro aqui, com certeza é isso que ele quer. Ahasverosh estava pensando que é maravilhoso que ele está pedindo justo para o Haman, que já que ele está se achando demais, está querendo tirar o meu poder, então é bom eu dar uma rebaixada nele, vai ser muito bom, uma boa lição para ele. E o Haman então diz, a pessoa que o rei quer dar importância, precisa pegar o cavalo que o rei montou no dia da coroação, e o manto do rei, e a coroa do rei. E quando ele fala isso, o Ahasverosh fica vermelho de raiva. Falando da coroa? Quer dizer que tudo que ele está pensando e está imaginando é verdade. Esse Haman quer pegar a minha coroa. O Haman vê que ele ficou furioso. Então ele explica e já não fala da coroa. Ele fala, e aí, vamos pegar e montar ele com a... essa pessoa importante com o manto do rei no cavalo do rei, e vão levar pelas ruas e vão gritar, assim se faz para a pessoa que o rei quer dar honra. E assim, o rei então diz, muito bem, faça exatamente isso para o Mordecai. O Haman diz, Mordecai? Quem é esse cara? Aí o rei fala, como assim? Mordecai, a Yehudi. Ah, mas entre os judeus está cheio de Mordecai. Cada esquina tem um Mordecai. O rei fala para ele, seu Haman, não dá um despertalhão. Você sabe muito bem o Mordecai, eu li a Yosef Bechara, aquele que fica no portão do rei, aquele que é um ministro. Sabe qual é? Você sabe muito bem o que eu estou falando. Eu sei, você odeia ele, eu sei. Não importa. Você vai levar ele no cavalo. O Haman vê que não tem jeito. Decreto do rei. Não precisa obedecer. O rei ainda fala, não deixe de fazer nada do que você falou. Exatamente o que você falou, você vai fazer. Ele então sai e vai pegar o Mordecai. Fala para o Mordecai, o rei mandou levar você. O Mordecai diz, como assim, eu estou de jejum. Estava de jejum ainda. 3 dias. Estou de jejum. Eu estou fraco, eu sou um senhor de 95 anos. Estou fraco. E ainda por cima, eu estou com o cabelo comprido. Não pode vestir roupas do rei desse jeito. Eu nem tomei um banho. Como se eu vestir a roupa do rei? Diz então o Haman, mas tem um problema. E a Esther nesse dia, quando soube que o rei deu essa ordem, ela mandou, deu um decreto, todas as casas de banho e barbeiros fecharem as portas. Hoje não pode abrir. Em Xuxa. Então não tem onde te levar. As casas de banho estão fechadas. E os barbeiros estão fechados hoje. Diz o Mordecai para o Haman. Então, muito simples. Você me dá banho e você me corta o cabelo. Diz o Haman, mas eu não sei fazer essas coisas. Cortar cabelo? Não sei cortar cabelo. Sou um ministro. Diz o Mordecai, Haman, te conheço já de longa data. Quando você era muito jovem, antes de você, quando você era um schlepper ainda. Você era o barbeiro do Kfar Kartzom. 21 anos você foi barbeiro. Você é profissional. Faz um corte caprichado, você sabe muito bem. O Haman não teve jeito. Cortou o cabelo dele. Deu um banho nele. Foi levar ele até o cavalo. Cavalo do rei. Um cavalo alto. Mordecai tá fraquinho. Velhinho e de jejum. Ele não consigo subir no cavalo. E o Haman fala, então o que, que eu faço? Eu falo, simples. Deita aí. Faz um banquinho. Eu vou subir em cima de você. O Mordecai sobe em cima do Haman. E aproveita e dá uma pisadinha assim no Haman. O Haman fica nervoso. Até discute versículos. O Mordecai fala que está escrito um versículo que você vai pisar no seu inimigo. E assim o Mordecai sobe no cavalo e o Haman leva ele pelas ruas da cidade e grita na frente que assim faz o rei com aquele que ele quer dar honra, dar importância. Estão circulando pelas ruas. A filha do Haman está na janela, olhando e vê que está passando um cavalo, uma pessoa vestida com as roupas do rei. Embaixo, um sujeito que está todo exausto, depois de todo o serviço aqui que ele teve que fazer. Quem pode ser? Quem está sentado no cavalo? Só pode ser meu pai. Essa filha do Haman pensou, só pode ser meu pai. Meu pai é o cara mais importante. Quem está levando? Mordecai. Que legal. Ela pega o pinico e despeja toda a sujeira na cabeça de quem está puxando o cavalo. Cai toda aquela sujeira nele. Ele olha para cima para ver quem está jogando isso. E quando ela reconhece que é o pai dela, ela se jogou da janela. Se suicidou. Por isso, depois, quando termina toda essa volta, está escrito que o Mordecai voltou para o portão do rei, onde ele estava até agora. O Haman foi para casa a ver de luto. De luto por tudo que se passou e ainda perdeu a filha. E ele foi empurrado para casa. As pessoas que viam ele empurravam ele. Por quê? Primeiro, o cheiro. Ele estava com todo aquele lixo em cima dele. E segundo lugar, perceberam que aquele Haman, que era tão considerado como a pessoa mais importante aqui do reinado, olha só, teve que levar o Mordecai no cavalo. Ele não é tão importante assim. Então, você fala, fica sempre fazendo que você é o grande, para lá. E foram empurrando ele até que ele chegou na casa dele. Quando chega em casa, ele conta para Zeresh, a sua mulher, e para os seus colegas tudo o que aconteceu. Então, os sábios da casa dele e as Zeresh falam, se o Mordecai é da descendência dos Yehudim, você aqui só começou a cair. Você vai continuar, agora é queda livre. Se você começou a cair perante ele, esquece, meu. Tira o cavalinho da chuva, esquece todos os teus planos, você já era. E enquanto estão falando isso para ele, já chegaram correndo os súditos do rei para levá-lo para o banquete que a Esther fez para ele. Imagina só, a reviravolta. E assim vem o rei, o Haman, para beber com a Esther de novo. Então, o rei diz para Esther, diga, qual é o seu pedido? E a Esther então diz, olha, Vossa Majestade, espero que você possa dar para mim e para o meu povo o que nós precisamos. E aqui pela primeira vez ela declara que ela vem do povo judeu. Eu quero que você defenda a mim e ao meu povo. Porque nós fomos vendidos para sermos exterminados. E se fôssemos vendidos como escravos, ainda ficava em silêncio. Porque pelo menos você tem algum lucro. Quer dizer, não está clara essa história, Vossa Majestade. O Senhor nos vendeu para alguém acabar conosco. Se ainda você tivesse vendido como escravo e você ia ganhar com isso, dá para se entender, vai. Ainda você tem um lucro. Mas você não vai ter lucro nenhum. Como que você vendeu o meu povo para ser aniquilado? Achverosh fala, mas como assim? Quem foi que falou uma coisa dessas? Quem que falou uma coisa dessas? Como que o Achverosh não sabe? Bom, primeiro ele é um bom político, certo? Os políticos assinam as coisas, incentivam as coisas, depois ele não sabe, não conhece, não foi com ele. Nós já conhecemos esse papo, mas o Malbim, por exemplo, diz que o Achashverosh tinha deixado o Haman acabar com o povo Leabdam, estava escrito lá. Leabdam é fazê-los se perderem, ou seja, culturalmente, religiosamente, iam assimilar eles. Não estava muito claro para ele que queriam matar fisicamente. E por isso então pergunta, pera, como assim? Quem quis acabar com vocês fisicamente? Eu não conheço essa parte do decreto. E ela então diz que é Ish Tsarve Oyev, uma pessoa opressora, inimigo, o Haman Harazen, esse Haman malvado. O Midrash conta, o Talmud conta, que a Esther queria apontar para o próprio Achashverosh. Como assim, você está perguntando quem foi? Está assinado, você assinou. Ela queria apontar para ele. Mas veio um anjo e empurrou a mão dela para apontar para o Haman. Senão, ia pegar pesado demais. É a verdade, mas aqui não precisava chegar a esse ponto. Tem que ser um pouquinho mais diplomático nesse momento e declarar que é o Haman. Afinal de contas, a ideia toda veio do Haman. O rei se levanta furioso. Porque agora, não só que o Haman quis, deu a ideia de matar a Vashti, a rainha anterior, agora ele também estava querendo aniquilar com o povo da nova rainha, inclusive a nova rainha. Ele queria matar a rainha. Onde nós chegamos? E agora se confirma praticamente tudo. Tá mais claro que o Haman de fato quer acabar com o meu reinado. O rei se levanta e vai para o jardim. Ele tinha um jardim bonito, um pomar. Ele está lá fora para tomar um ar, para ver se ele se acalma um pouco e consegue pensar. Quando sai lá fora, ele vê que estão cortando árvores. E aí, o que vocês estão fazendo aí? Quem está cortando árvores? Era um anjo que estava cortando as árvores. O que vocês estão cortando as árvores? Ele diz, nós somos filhos do Haman, enviados do Haman. Haman mandou a gente cortar aqui essas árvores e levar para a casa dele. Aí o rei ficou mais furioso. Como assim? O homem já está se achando dono do meu palácio, inclusive. Furioso. E nesse momento, ele volta para dentro da sala do banquete. O Haman tinha entendido que dançou. Dançou, não tem? O Achashverosh está furioso com ele. A única pessoa que agora pode talvez salvar a sua vida é a Esther. E ele então vira para Esther e fala: Esther, por favor, me salva a minha vida. Eu não vou te matar. Eu não queria te matar, imagina, nunca pensei, eu nem sabia que você judia, eu nunca pensei em te matar. E quando Achashverosh entra, a cena que ele vê é o Haman caindo em cima da Esther. E o Talmud também diz que quem jogou foi um anjo que jogou ele em cima da Esther. E nesse momento, o Haman cai em cima dela. E agora, mais uma vez, o Ahasuero está percebendo que está tudo se comprovando, mais uma vez, de forma evidente, que ele quer ou matar a Esther, ou ele quer dominar a Esther. E o Ahasuero fica mais furioso ainda. E ele pergunta: você está querendo conquistar a minha rainha na minha frente? Quando falou uma coisa dessas, o rosto do Haman foi coberto. O rosto do Haman foi coberto. Por que isso? Porque assim era. Era conduta lá, que quando, na Pérsia, que quando o rei ficava furioso com alguém, quer dizer que é para matar essa pessoa, eles cobriam o rosto da pessoa. E aí aparece um sujeitinho chamado Harvoná, que era um dos ministros do rei. Algumas opiniões dizem que não era o próprio ministro, foi Eliel Anavi, fantasiado de ministro. Chega lá e diz: rei, vossa majestade, olha pela janela e veja só o que é que esse pilantra do Haman queria fazer. Olha aquela forca. Você está vendo a forca? Dava para ver a forca assim à distância. Nós falamos, ele fez uma forca alta. Está vendo aquela forca? Ele fez para matar o Mordecai, que salvou a sua vida. Ou seja, mais uma vez se comprova que o Haman queria eliminar todas as pessoas que são defensoras do rei. Ou seja, queria acabar com o rei. Quando o Ahasuero ouve que está tudo comprovado, está tudo muito claro e evidente qual era o plano de fato do Haman contra ele mesmo, contra Ahasuero, ele manda imediatamente pendurem o Haman naquela forca. E nesse momento levam o Haman. O Midrash conta que o Mordecai foi instruído para levá-lo. E o Haman, de novo, pede para o Mordecai: por favor, não me mata. Ou pelo menos, não me mata dessa forma. Eu sou um ministro, sou uma pessoa importante. Ministros importantes são decapitados. Assim que funciona. Se você vai me matar colocando numa forca, como se mata as pessoas mais simples do povo, vai ficar muito mal para mim. Eu não quero assim que pegue mal para mim. Eu quero que as pessoas saibam a importância, a minha importância. Mas na realidade toda a ideia do Haman não era essa. O que estava por trás de tudo era que o Haman sabia que quando uma pessoa do governo, um ministro, é morto, as leis que ele fez, os decretos que ele fez, também são anulados. Ele não queria que anulasse o decreto. Mais ainda, se todo mundo vai ouvir falar que ele foi morto como qualquer pessoa, então vão imaginar que ele não era assim um grosso ministro, não é um grande ministro, e aí as pessoas mesmo, os antissemitas, não vão obedecer mais ele, porque vão ficar com medo. Ele não era, a gente achava que ele era um super ministro mesmo. Você viu nas notícias como ele foi morto numa forca? Morto em forca? Então ele não era um ministro tão importante. Melhor não acreditar no que ele escreveu lá. Vai saber se não foi falsificado. Não ia acreditar mais no decreto dele. E ele, olha o nível que chega aos antissemitas. Ele queria ser morto de uma forma que pelo menos garantisse que os judeus ainda vão ser mortos. E o Mordecai disse para ele, Mordecai entendeu qual era o drama. Falou para ele: de jeito nenhum, o rei falou forca, vai ser na forca. E assim, ele foi pendurado na forca e morto, como as pessoas simples eram mortas pelo Império Persa. E o rei, naquele momento, fica calmo, ele sente a vingança pela Vashti e pelo plano que queriam fazer agora com a Esther e, eventualmente, até com ele próprio, o rei Ahasuero.